Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade, com Fernando Martins.
11 horas 32 minutos. Muito bom dia, estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade para você que está comigo aqui na Jovem Pan, a M620 FM 100,9. Prazer estar na sua companhia. Hoje é 25 de julho de 2017, terça-feira, está no ar mais uma edição. Eu sou Fernando Martins, como você já sabe, estou esperando a sua participação. Você também nos assiste pelas redes sociais da Pan, tá certo? YouTube e Facebook bombando com a participação de todo mundo por aqui. Queria agradecer o carinho com o nosso programa. E o nosso WhatsApp, você já sabe, 931170620. Pode pôr aí na agenda do seu smartphone, na agenda do seu tablet, para mandar fotos, vídeos, áudios, enfim. Aqui você é o repórter e traz as denúncias, as reclamações, aquilo que não está acontecendo como devia, direito do consumidor, para nossa produção. No Twitter, @portaljovempan, você já sabe, tem a hashtag Ligado na Cidade. Você manda sua mensagem com a hashtag Ligado na Cidade e a gente vai interagir por aqui. E claro, pelo nosso telefone ao vivo 2870-9707-2870-9707. Vem conversar comigo que eu quero te ajudar. Vamos juntos nessa, porque você já sabe, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
Bem, vamos sem demora, começando mais essa edição do Ligado na Cidade, que aqui o programa é rápido, passa voando. 2870-9707, alô, Jovem Pan.
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Quem fala é Silvio Ribeiro. Tudo... Estou falando aqui da Vila Santa Catarina, próximo a Tabaquara.
Sim, 30 segundos para você.
Aqui. Ah, eu estou com um farol aqui, já tem provavelmente uns 3 meses que ele está quebrado, entendeu? Eu precisava urgente, aceitei ver esse farol, porque é na rua... Conde Moreira Lima, esquina Parque do Lobo, na região de Jabaquara, Vila Santa Catarina.
Conde Moreira Lima com?
Com Arthur Lobo.
Arthur Lobo. Tá anotado aqui, Silvio? Porque daqui a pouco vai estar conosco aqui ao vivo, participando do programa, o presidente da CET, João Otaviano Machado Neto. Então, obrigado pela sua participação. A gente já vai fazer essa demanda para você. Obrigado.
Bom dia, bom trabalho para vocês.
Valeu. E olha mais gente para falar conosco, 2870-9707, bom dia, Jovem Pan.
Bom dia, Fernando.
Tudo bem? Bom dia, quem fala?
Roberto, quem fala, tudo bem?
Tudo bem, é Carlos?
Roberto.
É Roberto, tudo bem, Roberto?
Isso.
De onde?
Fernando, eu só queria fazer uma denúncia de um ponto de tráfico de droga.
Pois não.
Lado de uma universidade, que é a Embi Morumbi, aqui no bairro da Moca.
Uhum.
A prefeitura tem conhecimento, o policiamento tem conhecimento, ninguém faz nada. Várias solicitações foram feitas, pessoas dizem que estão necessitadas de morar na rua, é uma cabana que eles criaram a tráfico de droga. Isso é gritante. Todas as pessoas, todos os moradores sabem disso, menos a polícia, menos a prefeitura.
Então fica aí um alerta para a subprefeitura, para a Prefeitura Regional da Moca, ponto de tráfico de drogas, o Roberto deixando aqui o recado dele, a gente vai trazer essa informação também, tá certo? Agora eu quero ouvir a sua participação. Alô, ouvinte Jovem Pan.
Bom dia a todos da equipe Jovem Pan. Meu nome é Eduardo Ferreira, moro na região Bresser Moca, zona leste da cidade de São Paulo. Há mais de um ano, nós, moradores dessa região, estamos sofrendo com um acúmulo de moradores de rua entre a Alcântara Machado e o viaduto Bresser Moca.
Eu sou Cidinha Tinoco Soares, de Interlagos, e gostaria de frisar que aqui no bairro não temos parque para crianças. É, inclusive, temos que nos deslocar para o Parque Vila Cordeiro. Temos o laguinho, o qual é inseguro, mas não é parque. É dar a volta no laguinho.
E agora, debaixo do viaduto do Chá, aqui na passarela Tom Jobim, que liga a Tiradentes a 23 de maio, o viaduto está todo pichado, embaixo deles tem moradia, barracos instalados e tudo mais. Eu acho que é um cartão postal da cidade, o viaduto do Chá. Eu acho que tem que ter alguma zeladoria da parte da prefeitura. Bastos de São Paulo.
Meu nome é Alexandre, eu moro no Morumbi. E a minha reclamação é em relação à Avenida Giovanni Gronk, que na prefeitura, nosso prefeito anterior, né? Ele acabou colocando uma pista somente para o ônibus e sobrou uma pista para os carros, uma única pista. E essa pista, ela acaba ficando lotada, o trânsito para nos horários de pico e passa um ônibus ali a cada tempão, né? Não há necessidade de deixar isso só para o ônibus. E a minha reclamação é justamente em relação a isso.
Ligado na Cidade.
Vocês repararam que nós recebemos muitas demandas, questão de segurança, questão de droga, de zeladoria da região da Mooca, importante região daqui da cidade de São Paulo. E aí, prefeito regional da Mooca, Paulo Sérgio Criscuolo, conselheiro do Juventus, né, o clube da Mooca, o senhor está convidado, viu, a vir falar conosco, a esclarecer os problemas aqui da Mooca e tratar de soluções, que é o intuito do nosso programa, tá certo? Vamos dar uma resposta já amanhã para o ouvinte da Jovem Pan, para o pessoal que está ligado na cidade? Alô, prefeito regional Paulo Sérgio Criscuolo, queremos o senhor aqui. Muito bem, vamos falar de trânsito agora dentro do nosso Ligado na Cidade. E quem eu tenho na linha agora para falar, infelizmente ontem não deu tempo, é o João Otaviano Machado Neto, que é presidente da CET. Foi concluído o processo de licitação das empresas que serão responsáveis pela manutenção dos semáforos de São Paulo e a gente vai falar sobre isso. Muito bem, presidente João Otaviano, prazer falar com o senhor.
Bom dia, prazer falar com vocês também, com os ouvintes da Jovem Pan.
Muito bom dia, presidente. Olha, que rabo de foguete é esse, né? Porque parece que é feito de casca de ovo o semáforo em São Paulo. Eles são muito frágeis, por assim dizer.
Infelizmente, a cidade conta com uma rede de semáforos muito antiga, né? E nos últimos anos não foi feito o investimento que deveria ter sido feito para você dotar a cidade de um sistema semafórico no nível que a cidade de São Paulo merece, né? Então, nós estamos enfrentando aí ainda uma questão de lidar com um parque obsoleto, um parque muito atrasado do ponto de vista de tecnologia, que faz com que a gente enfrente esses problemas de manutenção aí, quase que dioturnos, né, na cidade de São Paulo.
Agora, João Otaviano, o que essa licitação começa uma força-tarefa? Nós temos alguns pontos, lógico que são várias as regiões de São Paulo que sofrem com problemas pontuais de semáforo, mas nós temos alguns pontos críticos, né? Avenida Rio Branco, nós temos na Zona Sul também algumas regiões. Tem uma força-tarefa, é isso que vai começar, ou já começou? O que a gente pode trazer de efetivo para o motorista aqui de São Paulo?
Pois é, nós desde ontem estamos na rua aí, por orientação do prefeito João Dória, com o mutirão dos semáforos, né? Que é uma força-tarefa entre as nossas equipes e agora um apoio operacional aí das equipes e das empresas que já foram habilitadas aí nessa fase final da licitação que nós estamos fazendo. Então, com isso, nós estamos fazendo agora um ataque sobre todas as áreas onde nós temos furtos de cabo e os nossos equipamentos de controle, os controladores, vandalizados. Só para você ter uma ideia, nesse primeiro semestre, nós tivemos mais de 25 quilômetros de cabos furtados na cidade de São Paulo e cerca de 62 unidades controladoras que foram vandalizadas. Eles roubaram, puseram fogo. Então, tivemos que enfrentar ao longo desse primeiro semestre esse problema muito sério, agravado com o fato da gestão anterior não ter feito a licitação da manutenção e ter deixado os contratos vencerem em 31 de dezembro. Né? Então, agora nós estamos entrando numa outra fase, que é a fase de manutenção do parque existente, para depois a gente conseguir dar o salto de qualidade.
Sim.
E chegar, enfim, ao que a São Paulo merece.
Mas...
é uma rede inteligente de semáforos.
É,
né?
Com essa licitação, a gente já resolve esse problema ou nós vamos continuar vendo os semáforos de São Paulo no amarelo piscante ou até pior do que isso, em locais que ele está totalmente inoperante? Com essa licitação é só para manutenção? É uma questão paliativa apenas, presidente?
Não, não é paliativo não. Nós vamos fazer uma manutenção de verdade. Não é um arremedo que foi feito o ano passado, não. Nós vamos fazer uma manutenção nos 6.500 cruzamentos aí da cidade de São Paulo, que estão semaforizados, né, para deixar funcionando no melhor, na melhor condição possível esse parque que nós temos. Então, o que, que acontece? Hoje você só tem aí cerca de 1.200 semáforos em que a gente consegue remotamente saber se ele está no amarelo piscante ou se ele está apagado. Dos 6.500 cruzamentos, só 1.200. Então, agora, nós não estamos fazendo manutenção só nos 1.200, como foi feito anteriormente. Nós estamos fazendo
certo.
Nos 6.500.
Na totalidade.
Então, é óbvio que para 6.500, imagine lá, o que, que é uma condição ideal aí? 90% de funcionamento, 95% de funcionamento. Se a gente pegar 95% de funcionamento, nós vamos ter perto de 300 semáforos aí com problema. E isso é uma coisa
e hoje horrorosa. Quanto é essa eficiência hoje?
Hoje ela está muito ruim, porque nós temos aí um número muito alto. Só, você tem uma ideia, só com o roubo de cabo que eu me referi e a vandalização de controladora, nós estamos hoje com cerca de 170 apagados. Né? Para ser mais exato, 175 estão apagados por conta de furto e vandalização.
Certo.
Um total de 264 que estão apagados. Né?
Agora,
então,
presidente...
Pois não, mas só para concluir, me perdoe, nós estamos fazendo um esforço aqui, desde o início da gestão do prefeito João Dória, para colocar esses semáforos funcionando. O ano passado, nesse mesmo período, foram feitas aí perto de 15 mil intervenções. Esse ano nós superamos as 14 mil com 16 equipes. E o ano passado são mais de 70 equipes na rua, viu?
Maravilha. Presidente, só para finalizar, a gente recebeu muita reclamação em relação à Zona Azul Digital, porque ela não está funcionando. Alguns ouvintes questionaram, poxa, agora a pessoa ela é obrigada a ter um smartphone, ela precisa ter espaço no smartphone, está com bateria, está com 3G, para poder fazer deixar o carro regularizado. Não seria melhor voltar para o método antigo e talvez abolir isso? Como é que você vê isso,
não,
presidente?
Não. Eu vou discordar aí. A Zona Azul Digital está funcionando muito bem. Está indo muito
não,
bem.
Não, mas a gente tem recebido muita reclamação,
mas,
presidente.
Olha, eu vou até orientar as pessoas aí que estão com problema, né, que nos procurem, porque não é essa o que nós temos recebido nem na nossa ouvidoria, nas nossas áreas. Veja lá, nós passamos para mais de 2.500 unidades aí, que são os pontos de venda, nas bancas de jornal.
Mas não faltou, nesse caso, uma certa orientação para o motorista, uma coisa mais eficaz por parte da CET, educativo, porque nem todo mundo tem um telefone com internet, um idoso, muitas vezes, que dirige, como é que ele vai implantar esse sistema?
Não, mas posso lhe dizer, não precisa ter um telefone, não.
Ah, não? Como é que eu posso fazer, então?
Não precisa, ele vai nesses 2.500 pontos, são essas bancas de jornal e outros pontos aí que já estão credenciados, e ele vai lá, ele compra como se estivesse comprando um antigo bilhete.
E quando está fora do ar?
Não, mas a disponibilidade está acima de 98%. Nós não estamos com problema, não. Pode ter acontecido de uma pessoa ter tentado lá e não ter conseguido.
Foi mais de uma, na verdade.
Não, mas olha, pode ter certeza. Passo a você depois os nossos números aí para mostrar que nós conseguimos corrigir aí o rumo que vinha sendo lá no final do ano passado, quando foi implantado, enfim. O que nós fizemos? Nós ampliamos a rede aí justamente para que não haja esse desconforto para o cidadão, viu?
Okay.
Mas a CET dá as ordens aí para dar toda a orientação para o cidadão Nós queremos o melhor serviço para o cidadão de São Paulo.
E espero que a CT fiscalize melhor essa questão do sinal da Zona Azul Digital para o conforto do motorista. Muito obrigado ao presidente da CT, João Otaviano Machado Neto. Sempre que nós tivermos assuntos relacionados ao trânsito, já sabe que nós vamos acioná-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês aí. Parabéns pelo trabalho de utilidade pública que vocês fazem. Muito obrigado, viu?
Obrigado, presidente. Vamos ouvir mais ouvinte Jovem Pan aqui conosco.
Bom dia, é Marina da Sena Madureira e ultimamente um morador de rua tem dormido na frente do nosso prédio, até dentro da lixeira já pegaram a pessoa, porque aqui perto do Ibirapuera está lotado de moradores de rua embaixo do Cebolinha e em outros lugares.
Meu nome é Margarete, de São Paulo. Eu acho que a prefeitura precisa dar uma passadinha no Brás, na rua Tiers, próximo ao shopping Valtier Premium. Aquilo está um horror. A rua totalmente tomada. Não se pode passar nem de carro e nem a pé por camelôs. Uma sujeira imensa. Pessoas vendendo alimentos de forma imprópria. As pessoas que têm box naqueles shoppings populares se recusam a dar nota fiscal. Isso é muito grave.
Bom dia a todos, Laércio que está falando, de Hermelino Matarazzo. Eu gostaria que vocês fizessem uma matéria, uma reportagem sobre a Avenida Doutor Assis Ribeiro. Eu venho insistindo nesse assunto aí com vocês, porque está demais a Doutor Assis Ribeiro. Não tem condição de andar naquela avenida mais.
Tá aí. A reclamação do ouvinte Jovem Pan, você pode mandar o seu WhatsApp para 931-17-0620 e também para o nosso número, que é o 2870-9707. Alô, Jovem Pan? Quem fala?
Olá, meu nome é Nelson, eu sou aposentado da prefeitura.
Pois não.
Aí eu liguei ontem aí, eu tive ontem aí, mas ele só precisa de autorização para subir. Eu tenho uma casa lá no Butantã, uma casa que é nos pedaços, são dois impostos, certo? Eu não tenho dinheiro, dois impostos no terreno só. Eu queria que levar os documentos aí, o xerox, para poder dar uma olhada para entrar em contato. Se o senhor, por favor, entre em contato com o secretário para mim, da finança, resolver isso aí. Porque dois impostos no terreno só?
Não, perfeito. Nelson, aguarda na linha, por gentileza, a nossa produção vai falar com o senhor para a gente resolver esse problema. A gente vai trazer o caminho que o senhor deve fazer para resolver isso. Aguarda na linha. Bom dia, Jovem Pan.
Bom dia.
Quem fala?
Fernando, tudo bem?
Oi, tudo bem?
Tudo. Fernando, eu dei uma ligada uns tempos atrás aí para falar da quantidade de carros de BH e Curitiba. E até agora, cara, a gente não viu nenhum resultado, ninguém fala nada.
Pois é, essa
todo
questão...
Todo mundo olha aqui para os carros aqui de São Paulo, os ouvintes podem até dar uma observada. Cada vez que você olha, você vê um carro de Curitiba e de BH. Aí um outro rapaz estava falando que é desses aplicativos de Uber. Se esses aplicativos de Uber têm essa quantidade de carro, então tem que verificar, porque realmente está emporcalhando o trânsito da cidade de São Paulo.
Inclusive a gente já está atento a esse caso, já está sendo feito, inclusive o governo do estado quer trabalhar nisso, para que os carros que circulem na capital tenham a placa de fato da capital, até porque é imposto que é recolhido para a cidade de São Paulo. Nós vamos ficar atentos a essa questão também. Bom, gente, o nosso ouvinte Joaquim, de Taboão da Serra, ele fez uma compra no site do Submarino, né? Depois de uma semana, o site cancelou a compra porque não tinha o produto. E o Submarino propôs ao Joaquim créditos dentro do próprio site para uma nova compra, ao invés de devolver o dinheiro. Pode isso? Quem responde pra gente é o secretário nacional do consumidor, doutor Arthur Rolo.
Joaquim, o fornecedor é obrigado a cumprir a oferta nos termos em que ela foi veiculada. Isso está lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Vale dizer, se o produto está anunciado no site a ponto de você ter conseguido comprar esse produto, o produto tem que ser entregue para você ou, na pior das hipóteses, devolver o seu dinheiro monetariamente corrigido. Então, isso de dar crédito é um absurdo, é uma prática comercial abusiva. A orientação que a gente dá para você é entrar lá no site www.consumidor.gov.br e fazer uma reclamação contra a empresa, tá? Você também pode procurar os órgãos de defesa dos consumidores. Se nada disso resolver, entrar com ação nos juizados especiais cíveis.
Daí, se você tiver alguma dúvida relativa ao direito do consumidor, alguma questão como essa, o Dr. Rolo sempre aqui participa conosco e nossos outros consultores especialistas. Mande sua dúvida, que a gente está aqui para tentar ajudar, tá bom? Temos mais ouvinte para falar conosco. Bom dia, Jovem Pan.
Olá, aqui é Isabel, de São Paulo, capital. Eu moro na freguesia do Ó e na via ali da Avenida de Gafacó. Tem algumas praças, tem canteiros laterais e centrais, e esses canteiros estão sendo tomados por moradores de ruas que acampam ali e levam muita sujeira. Em relação à parte de cortar grama, o pessoal da limpeza até faz, mas porém assim, o lixo que se acumula ali, isso eles não retiram.
Meu nome é Amélia, eu já tinha passado um WhatsApp para você falando sobre a falta de insumos, né, para as pessoas que são diabéticas aqui no posto da Vila Dionísia 2. E eu gostaria de dizer para você e agradecer muito, porque nós somos atendidos. Já veio 2 carregamentos de emergência, apesar de que ainda não está normalizado, mas pelo menos já conseguimos pegar algumas fitas. Muito obrigada.
Tá aí, ó, a gente mostrando que é possível resolver os problemas com a aproximação feita pelo nosso ligado na cidade aqui na Jovem Pan, tá certo? Agora nós vamos com mais ouvintes falando conosco. Bom dia, Jovem Pan.
Ô, Fernando, bom dia, tudo bem? O Cícero, taxista.
Oi, Cícero, tudo certo?
Rapaz, pelo amor de Deus, nos ajuda aqui com esse maldito Malifunk no Paraisópolis ali, que final de semana agora foi um inferno de novo. Ninguém consegue dormir, eu não consigo sair com meu filho passou mal sábado, domingo. E foi um sacrifício para mim sair com ele para levar no hospital, porque estava com febre.
Nós vamos reforçar, Cícero, para você essa questão do baile funk em Paraisópolis. Teve uma outra região que nós falamos aqui, o ouvinte respondeu dizendo que já foi resolvido. Agora em Paraisópolis, alô, prefeitura, o PSIL tem que funcionar, não tem que ser silêncio que é o trabalho do PSIL. Cícero, pode deixar que a gente vai acabar tentando ajudar de alguma maneira essa situação. Um nós já conseguimos, vamos tentar os outros também. E, bom, o Ligado da Cidade recebeu algumas denúncias em relação a um prédio que está ocupado na rua Oscar Freire. Eu fui até lá conferir. E o programa Ligado na Cidade recebeu denúncia de um prédio que tem trazido transtornos aqui na região dos Jardins. Mais especificamente, eu falo da esquina da Peixoto Gomide com a Oscar Freire e há um edifício que foi invadido há bastante tempo e nenhuma providência por conta do poder público vem sendo tomada. Agora, inclusive, há um vazamento de esgoto na porta desse prédio. O Sérgio está aqui comigo, eu vou conversar com ele agora. Ele é maître de um dos espaços aqui de alimentação da região e fala pra gente desse problema. Não é de hoje, né, Sérgio?
Não, já faz muito tempo já. Tem mais de 10 anos que o prédio tem sido invadido por vários moradores. O pessoal tira eles, volta, invadir de novo. Aqui a gente tem problema com esgoto a céu aberto, só esgoto que cheira mal, pra gente pro restaurante pega muito mal. A gente tenta fazer o possível com denúncias, os vizinhos vêm falar com a gente, pra gente juntar, fazer uma baixa assinada para tirar o pessoal. Mas é ruim, é horrível. Um prédio tão bacana, deveria ser um prédio comercial, enfim, num lugar tão bacana, na Oscar Freire, está dessa forma.
Agora, Sérgio, o cheiro está chegando aqui do outro lado da rua, bem na frente do seu comércio. Clientes já reclamaram?
Reclama muito. Inclusive, eu tenho umas mesas aqui na calçada que os clientes estão sentados, pedem para entrar, porque não aguenta o cheiro, não consegue fazer sua refeição aqui fora, aqui na calçada, aqui nessas mesas que a gente tem aqui fora. É um transtorno para a gente.
Você dizia até que há cobrança, uma espécie de um líder que subloca aí os espaços. Tem bastante gente aí?
Tem muita gente. O pessoal, segundo informação, o pessoal cobra R$150 para alugar espaço aí dentro. Né? A gente não entra lá dentro, não conhece, mas é o que o pessoal informa para a gente. Alguns moradores que passam aí e falam dessa situação aí.
Agora, Sérgio, vocês já pediram para a prefeitura, já foram atrás, você tem conhecimento de que a reclamação não anda?
Não, já não anda. Veio a vigilância sanitária outro dia, entraram lá dentro, veio um pessoal, entregou um papel, alguns moradores assinaram e nunca saíram daí.
O problema persiste aqui na região da Oscar Freire com a Peixoto Gomide. A situação não é fácil, os comerciantes reclamam muito dessa moradia irregular que acaba prejudicando também o comércio aqui na região. E nós vamos cobrar as providências do setor competente.
Você. Ligado na cidade.
A nossa produção apurou o que o imóvel pertence a dois irmãos que estão em uma disputa judicial. Por conta desse imbróglio, o prédio está abandonado e as ocupações acontecem faz 10 anos já. Em relação ao esgoto, nós entramos em contato com a Sabesp, que respondeu por meio de nota que a empresa vistoriou o local e a rede de esgoto está funcionando normalmente. A gente pede para a prefeitura, inclusive um morador conversou comigo em off, para o pessoal poder ajudar ali na limpeza da boca de lobo. Tem a imagem da nota da Sabesp aí para o pessoal? Se não tiver, tudo bem, não faz mal. Até a decisão judicial ficar pronta... A Vigilância Sanitária tem que notificar os proprietários. A Sabesp informa que vistoriou o local, não foram encontrados vazamentos de responsabilidade da companhia. Tá aí o posicionamento, muito bem. Até sair a decisão judicial, a Vigilância Sanitária tem que notificar os proprietários, tá bom? Tem um espaço para mais um ouvinte? Depois eu quero dar um recado aqui, tá? Alô, quem fala?
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Meu nome é Deverson, eu sou de São Caetano do Sul.
Diga lá, Deverson.
Eu queria falar a respeito de uma taxa de lixo que é cobrada aqui no município de São Caetano do Sul, na prefeitura, né? E eles cobram até taxa de lixo da garagem. Eles cobram IPTU e aí cobra taxa de lixo.
O da garagem também.
Da garagem também, entendi. Como se a garagem produzisse lixo, né? E, ó, para você ter uma ideia, de imposto predial da garagem, eu pago R$178,68. E a taxa de lixo veio R$259,28. Ou seja, a taxa de lixo é maior do que o imposto predial. E muita gente já entrou com ação contra a prefeitura e ganhou. Mas a pessoa ganha, mas no ano que vem volta de novo a taxa.
Perfeito.
E todo ano é assim, e nenhum prefeito tira essa taxa de lixo.
Não, nós vamos verificar. Vou pedir para você ficar na linha, por favor, para a gente poder pegar os seus dados e a gente conseguir falar sobre isso, tá certo? Obrigado, Deverson. O César Alexandrino, ele tá dizendo aqui no chat do nosso programa que a rua Dornelles está cheia de buracos e com pedidos há 6 meses na prefeitura regional. Se não me engano, é que região é Zona Norte... Vamos ajudar aí a rua do César Alexandrino, rua Dornelles, tá certo? Alô, Jovem Pan.
Alô, Fernando, bom dia.
Bom dia, bem? Quem fala?
É o Wagner de São Paulo.
Oi, bom? Wagner, 30 segundos pra você.
Deixa eu te falar, um tempo atrás eu ouvi que a prefeitura ia tirar os motociclistas da Expressa da Marginal.
Sim.
E eu ando pelas marginais todo santo dia e tem muito motociclista ainda. Eu queria saber se essa lei foi pra frente e se não foi pra frente, por que não vai pra frente?
Olha, nós vamos perguntar isso pra você porque a placa tá lá, que não pode motocicleta na pista expressa. Nós vamos questionar isso aí pra você, se tá funcionando ou não, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Gente, o programa está acabando, mas antes de chegar ao final, só queria agradecer ao pessoal do Agora São Paulo, que publicou uma matéria muito gentil aqui sobre o nosso Ligado na Cidade, a voz do cidadão, na edição de hoje do Agora, no Caderno Show, falando sobre o rádio. É muito bom ver o rádio também nas outras mídias. Obrigado pelo carinho, contando aqui sobre a proposta do nosso programa. Obrigado a todos os companheiros do Agora São Paulo, tá certo? Bom, nosso programa vai chegando ao fim, eu conto com a sua participação. Ao longo do dia, o que você flagrar, o que você vê, você pode mandar no nosso WhatsApp, por favor. 931170620 é o seu canal de participação. A gente conversa direto, eu, você, a nossa produção, para ajudar os problemas da cidade a terem solução. Aqui estamos para isso. O Ligado na Cidade de hoje fica por aqui. Coração para coração, desejo de um excelente dia para você. Afinal de contas, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.